3 em 1, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde, ao vivo aqui na Jovem Pan News, pedindo licença para entrar na sua casa agora, para entrar no seu carro, onde você estiver, aqui na Jovem Pan até às 6 horas da tarde. Tem muito debate, muita discussão, sobretudo de mais importante da política nacional, e eu já começo com eleições 2022.
Eleições 2022.
Olha só, gente, numa sabatina realizada hoje na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o ex-presidente da República e candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, questionou as análises feitas por Jair Bolsonaro à Carta aos Brasileiros pela Democracia e ainda declarou que o Brasil é muito pior que o Brasil de 2003. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, durante encontro com representantes do agronegócio, lembrou que durante o período citado por Lula, entre 2003 e 2015, aconteceram os mais graves casos de corrupção já registrados na história desse país. Nós vamos ouvir o que os dois disseram agora.
Que chama uma carta, sabe, que defende a democracia de cartinha. Quem sabe a carta que ele gostaria de ter é uma carta feita por miliciano no Rio de Janeiro e não uma carta feita por empresários, intelectuais, sindicalistas, defendendo um regime democrático de uma urna eletrônica que até agora está provado que é um dos sistemas mais perfeitos que existe no mundo.
Por exemplo, o que aconteceu com a nossa Petrobras entre 2003 e 2015? Ela se endividou em 900 bilhões de reais. O que foi isso? É corrupção, é comprar refinaria de açúcar, é comprar sonda no DCV, é superfaturar preço, é fazer um loteamento daquela empresa. E essa dívida, a empresa mais endividada do mundo, começou a ser paga.
Olha só, gente, em entrevista ao Flow Podcast, Jair Bolsonaro foi assistido por mais de 560 mil pessoas, quase o dobro do recorde anterior que pertencia a Lula na entrevista ao podcast Podpá. Essa disputa pelo engajamento nas transmissões ao vivo pela internet é o nosso tema da enquete de hoje que eu vou abrir no portal da Jovem Pan News. Nesse exato momento, para você correr no site da Pan, votar, participar, e eu quero saber de vocês o seguinte: vocês acham que as eleições podem ser decididas por bons desempenhos dos candidatos em entrevistas pela internet, ou seja, isso faz a diferença na campanha desse ano? jovempan.com.br, votem, participem, ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui ao nosso Rodrigo Constantino, já conectado, Cris Grêmio, Fábio Piperno e Jorge Serrão, para a gente poder conversar um pouco a respeito de toda essa repercussão aí das lives, né, Serrão? O negócio está quente.
Quente, saudações, meus amigos e amados haters. A campanha mostrando a sua força na era digital, era isso que se esperava, era isso que vai acontecer e, digo mais, vai se intensificar. Agora, o grande jogo da política, a discussão que tem que acontecer, embora nós não tenhamos o resultado prático ainda nessa eleição, é a questão do modelo de votação. Lula e Bolsonaro voltaram a polemizar sobre o tema. O presidente Bolsonaro falou por alto, bem por alto, na entrevista do Flow, novamente criticando a questão da urna eletrônica. E Luiz Inácio da Silva fez uma defesa, sim, intransigente daquilo que, segundo ele, é o melhor sistema do mundo. Vamos falar a realidade? A urna eletrônica é tão fofinha quanto o Furby, aquele bichinho bonitinho que eu tenho lá em casa. É eletronicamente perfeito, fantástico. Só que a concepção é, a discussão tem que ser eletrônica, informática ou jurídica. Não, a questão tem que ser pelo direito. E pelo princípio do direito, o Brasil tinha que ter um sistema de votação como o alemão. O alemão não quis sistema eletrônico de votação puro. Tem que ter contagem pública de voto. Se você vai ter o eletrônico, pelo menos você tem que utilizar, no mínimo, um sistema eletrônico chamado de terceira geração, que permite também que você faça uma contagem física do voto. Sem a contagem física do voto, esse voto não tem a materialidade. Ele se torna apenas um voto eletrônico. E o voto eletrônico não é voto, é um byte. Essa é a grande diferença, essa é a discussão que deveria estar sendo levada muito a sério. Mas eu repito, a classe política brasileira é desqualificada para discutir as coisas corretas e relevantes que o Brasil precisa. Mas o povo, através dessa maquininha aqui, que lá em Portugal chamam de telemóvel, aqui dizem que é smartphone ou celular, o povo está se mobilizando, se informando e tratando das informações corretas para tomar suas decisões políticas efetivas. Vamos debater. O debate não pode ser interditado.
Constant, boa tarde para você, meu amigo. Eu queria te perguntar a respeito dessa entrevista de ontem do presidente da República, porque é um fenômeno novo que a gente está vendo no Brasil, né? Uma live com mais de 500 mil de pessoas, enfim, sendo assistida aí e, obviamente, muito repercutida depois, até pela própria imprensa. Como é que você vê esse fenômeno novo que está surgindo e que já é realidade, né, Constantino, a internet e, principalmente, a importância dela para a eleição desse ano?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Muito importante. Isso desbanca aquela velha hegemonia que tinha a antiga imprensa. E isso está levando ao desespero muitos militantes esquerdistas disfarçados de jornalistas. Né? Veja que um cara até bastante despreparado cá entre nós vai entrevistar o presidente e faz um bate-papo de boteco de quase 5 horas com 500 mil de pessoas, quase 600 mil pessoas acompanhando simultaneamente online. Já bateu mais de 7 milhões de visualizações. O presidente tratou de inúmeros assuntos, derrubou várias falácias que a imprensa militante divulga impunemente e hoje não mais impunemente. Essa é a grande mudança, esse é o grande fenômeno. Né? Furaram a bolha, a hegemonia da esquerda. E isso está levando ao desespero esses velhos jornalistas com pose de dono da razão, dono da verdade, com essa arrogância, essa empáfia toda que é a marca registrada dos nossos queridos pares na imprensa. Então, o presidente Bolsonaro foi muito bem ali, ele ofereceu um red pill para a garotada, não é o público-alvo dele, aquilo ali é uma turma mais jovem, eu sei porque eu já fui entrevistado ali, né? E repercute muito com uma garotada mais jovem e mais influenciada por progressistas, né? Por esquerdistas, e muita gente teve oportunidade pela primeira vez, né? Ouvir o contraditório, né? Ver um presidente ali prestando contas e explicando coisas que a imprensa distorce diariamente. É daí que veio a reação desesperada de muita gente, né? Da velha imprensa, artistas, esses empresários e intelectuais que assinam cartinha que o Lula vem defender, né? Como se em nome da democracia fosse o mesmo que defende a democracia. Ele que é o chefe do Mensalão, que usurpou a democracia brasileira, que sempre defendeu a vida inteira a ditadura cubana e até hoje ele e o seu partido apoiam a tirania socialista na Venezuela. Então, quer dizer, hipocrisia, cinismo puro, né? E o presidente Bolsonaro rebateu tudo isso, explicou em detalhes e teve tiradas muito boas, né? Eu não me incomodo em perder uma eleição na democracia, eu me incomodo em perder a democracia numa eleição, é uma síntese perfeita do risco que corremos. E a outra foi ele falar que Lula, junto com Alckmin, imitando inclusive Alckmin, é como Beira-Mar e Marcola se unindo para combater o narcotráfico. Tiradas brilhantes e que, com certeza, trouxe ali e conquistou muito voto dessa garotada um tanto alienada e desinformada pela cultura pop e pela própria imprensa. Lula, sobre as urnas, só para fechar,
por favor,
Paulo?
Por favor.
Sobre as urnas, nada é infalível, só Deus. Vamos pegar o que aconteceu aqui, quantas denúncias já foram feitas de defunto que vota, de cidade que tem mais eleitor do que habitante. Isso foi Lula em 2002. Aí ele diz, procurado pela Folha, que ele mudou, ele foi convencido de que a urna é infalível. Hoje ele diz que é o sistema mais perfeito do mundo aí, né? Bom, a urna não mudou desde então, né? Quem mudou foi o discurso do próprio Lula. E detalhe, era o que faltava para quem estava na dúvida, agora ter certeza que o sistema é mesmo corrupto.
Ô Cris, como é que você vê aí justamente essa maneira nova aí de se fazer campanha, né? Porque a gente nunca viu, pelo menos na história do país, um presidente da República ou candidatos à presidência da República ficarem 5 horas dentro de um programa, respondendo sobre vários assuntos, enfim. Eu quero efetivamente entender o papel disso na eleição desse ano. Você acha que vai ser relevante?
Obviamente que sim. Eu duvido que os lulistas aguentassem assistir 5 horas de Lula ao vivo. Mas os apoiadores do presidente aguentaram. Você falou em 560 mil acessos simultâneos aí, Paulo. Eu estava ao vivo na Gazeta do Povo na hora e comecei a receber tanta mensagem, mas tanta mensagem de Bolsonaro no Flow, Record, tará, que eu acessei. Estando ao vivo num programa, acessei o outro. No momento em que eu acessei, eu acho que era em torno de 8h45 da noite, mais ou menos 578 mil pessoas ao vivo. E eu guardei esse número porque eu, por acaso, estava ao vivo no estúdio aí da Jovem Pan, no Pingos nos Is, em 7 de setembro do ano passado, depois daquela manifestação caudalosa pelo Brasil inteiro. E nós batemos 600 mil acessos simultâneos nos dois canais, dividindo Jovem Pan e Pingos nos Is, somando, na verdade, os dois, dava 600 mil acessos simultâneos, foi o recorde de audiência do Pingos nos Is. Então, para mim, na hora que eu vi aquele número, eu falei, meu Deus, o presidente vai bater rapidinho o recorde do Pingos no YouTube, que a gente tinha informação até então, não sei se foi superado, que era a maior audiência do YouTube Brasil até então. Então veja o quanto mudaram as comunicações, né? E aí a imprensa toda, essa imprensa militante lulista, hoje repercutindo que Bolsonaro bateu a live de Lula no ano passado, que tinha tido, se não me engano, 270 mil acessos simultâneos e foi ovacionada pela blogosfera lulista, aí como se tivesse sido o recorde de todos os tempos em todos os países do mundo. E aí eles não mencionaram agora que não só bateu, mas mais que dobrou, ou quase dobrou a audiência em relação a Lula, o que comprova o Data Povo, o Data Rua, que a gente vem enfatizando tanto aqui, né? E detalhe, Bolsonaro saiu do Flow depois de 5 horas ali de transmissão, ovacionado, de novo uma multidão nas ruas, coisa que a gente não vê nas entradas e saídas de Lula em lugar nenhum, nem nos acessos às bolhas esquerdistas tão bem organizados ali para bater palma para Lula. E eu queria dar um destaque nessa questão aí das urnas também, né? Primeiro, ele debochou, ele quis debochar do presidente, que ele chama a carta em defesa da democracia de cartinha. Olha, Lula, quem leu aquela carta, eu não sei se o senhor leu, mas quem leu aquela carta e é um verdadeiro democrata, não assina aquela carta. Primeiro, porque está cheia de fake news. Uma delas é isso que você disse na sequência. Urna eletrônica, aspas, para Lula, né? Urna eletrônica que está provado que é um dos sistemas mais perfeitos do mundo. Fake news pura, só assina aquela cartinha quem não lê, não sabe ler ou é hipócrita a ponto de assinar embaixo de uma declaração ridícula dessas aqui e dizer que isso aqui é verdadeiro e que isso aqui é pró-democracia. E enfatizar a urna como um dos sistemas mais perfeitos do mundo, uma urna retrógrada, que não foi atualizada, que país nenhum do mundo sério usa, é realmente de uma falácia, é só para a bolha esquerdista mesmo aplaudir.
Piperno, eu queria te perguntar, até sob o ponto de vista jornalístico, porque eu vi alguns jornalistas profissionais até cobrando do entrevistador do podcast de ontem uma postura mais crítica, dizendo que a entrevista foi um pouco leve, que ela deveria ter revidado e talvez até questionado algumas respostas do presidente da República. Mas esses mesmos jornalistas que fizeram essa crítica, eles, com essa lógica, estão colocando o podcast como algo jornalístico, mas ele não é, né?
Claro, Paulo, boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. Há muitos ombudsmans por aí, né? Então é muito fácil você fazer exigências em relação ao trabalho de outros veículos, outras plataformas, com a cabeça que você imagina seja a do mundo, né, do mundo real e de como as coisas têm que ser. E cada um faz o que bem entende, cada um conversa o que quiser. Então, se o rapaz que fez a entrevista achou que aquele fosse um caminho coerente, um caminho que daria exposição, ótimo para ele, e eu quero dizer que, inclusive, parabéns para ele, porque o produto dele deu uma grande audiência, bateu recordes de audiência. Agora, sobre esses recordes de audiência, é importante também, eu acho que o Lula tem angariado uma série de apoios por aí, e um dos que podem se tornar dos mais importantes nessa campanha é exatamente o do André Janones. Alguém que se fez enquanto político por meio de plataformas de redes sociais e que hoje tuita exatamente o seguinte, olha, ele publica uma foto de uma conversa dele de pé de ouvido lá com o Lula e dizendo o seguinte, eu contando para o Lula oficial que eu já bati 3,3 milhões simultâneos e 37,9 milhões de visualizações em uma dessas conversas dele. Agora,
Você ia falar da Anitta agora, se me surpreendeu.
Não, porque esse é um político, né? O mais recente aí. Agora, eu queria dizer para você o seguinte: o Bolsonaro criticar uma manifestação democrática, como é a carta, perfeito, ele está sendo Bolsonaro. Até porque, se a gente olhar o histórico do político Jair Bolsonaro e do militar Jair Bolsonaro, é óbvio que ele não tem alicerces tão democráticos assim, né? Ele
Lula
não tem um histórico democrático.
Lula tem?
Ah, o Lula tem.
Ele defendeu Cuba alguma vez na vida ou não? É uma invenção minha.
Não.
Ele nunca defendeu o Fidel Castro.
No passado ele defendeu porque Cuba acabou abrigando.
Ele não defende mais Cuba.
Abrigando, ele defende
Lula que Cuba... Lula não defende Cuba.
Ele defende...
Nem Venezuela.
Ele defende... Não, a ditadura da Venezuela ele nunca defendeu.
Ele comparou o Ortega da Nicarágua com a Merkel.
É isso um pouco agora, de distorção, mas vamos lá. Ele não defende Maduro, diz que inclusive já fez algumas advertências aí para Nicolás Maduro e tal... Mas o problema
ele pediu
é que,
voto pro Maduro.
Veja, a gente está falando de um presidente da República que
tá
defendeu ditadura.
Peraí,
o presidente do Brasil. É que o Constantino quer normalizar o fato do ditador, do presidente do Brasil ter defendido ditadura AI-5, Pinochet, Stroessner, ditadura argentina, todo mundo.
E mais.
O presidente do Brasil, isso é um vídeo. Quando era um deputado de terceiro mandato, foi para a televisão dizer que a ditadura devia ter matado mais uns 30 mil. Entre eles, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E naquela entrevista disse, inclusive...
É porque é ridículo, Paulo. Vamos
você vai falar, calma.
Você não está... Eu fiquei quieto, eu ouvi... Todas as barbaridades.
Todo mundo aqui vai ter oportunidade.
E foram
de falar.
Muitas.
Peraí,
Piperno. Foram muitas.
Piperno, para encerrar o raciocínio, por favor, em seguida o Constantino.
Não, então, esse é o presidente que eles querem. Então, como é? Ele não tem autoridade democrática para falar isso? Porque o histórico dele conspira contra. Ele jamais defendeu democracias por aí. Aliás, o único líder político europeu presente à posse dele foi Viktor Orbán. E que, por sinal, é um dos expoentes da tal democracia iliberal.
Fala, Constantino.
Ah, vamos lá, Paulo. Aqui é cansativo. Enfim, cada um julga o que quiser, né?
Isso.
Eu acho cansativo ter que ficar dizendo que o céu é azul, né? Então, vamos lá. O Piperno volta 30 anos atrás, o Bolsonaro deputado, para falar que ele já falou coisas contra a democracia e tudo mais, ignorando todo o contexto da Guerra Fria da época e tudo mais. Né? O que queriam para o Brasil esses esquerdistas comunistas que o Piperno defende e chama de democrata.
Eu não chamo nenhum de democrata.
Isso
é mentira.
O governo Bolsonaro fez zero ataques contra a democracia. Aliás, é o único que tem respeitado as quatro linhas da Constituição, ao contrário do Supremo. Né? E defendeu as liberdades básicas e a Constituição durante a pandemia, que vários governos ocidentais flertaram com o modelo chinês. Né? Já o Lula, ontem, estava defendendo o Ortega da Nicarágua, ontem, e dizendo que ele era tipo uma Merkel. O Lula defendeu a vida inteira e nunca, ao contrário do que mente o Piperno aqui ao vivo, nunca fez meia-culpa disso e desdisse... Ou tirou o apoio que ele dava à ditadura cubana. Nunca. Lula defende até hoje a tirania que persegue crianças, mulheres, católicos, cristãos, qualquer um que critica a tirania totalitária, assassina, cubana. E ele gravou o vídeo pedindo voto e apoiando o Nicolás Maduro, o tiranete socialista, o ditador venezuelano. E também nunca retirou esse apoio, e o PT e a figura da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e todos eles defendem até hoje a ditadura venezuelana. Isso é hoje. Então, de novo, o Piperno falar que o Bolsonaro não tem credencial para falar de democracia, mas Lula tem, isso mostra o desrespeito para com a inteligência da audiência. Só que a inteligência da audiência existe. E é por isso que ninguém leva o Piperno a sério.
Por favor, Piperno.
Não, o Constantino mente, mas até aí, para ele, todo dia é 1º de abril. Ontem, dia 8 de agosto, o presidente da República, nessa entrevista, aliás, lá na Fiesp, disse, por exemplo, ou melhor, no encontro lá com os banqueiros, disse que não houve golpe de Estado em 64. Ontem, 8 de agosto. Segundo, eu não sou um defensor dessas posições do Lula, jamais fui. Até porque Rodrigo Constantino, um mentiroso conto mais, ele joga palavras na minha boca. Porque aqui, dessa boca, jamais saiu defesa de qualquer ditadura em qualquer momento. Então, é óbvio
Lula
que...
Lula defende. Eu perguntei para você se Lula tem credencial
de democrata. Você, inclusive, disse que eu defendo. Agora, sobre Lula.
Não, eu perguntei se Lula tem credencial de democrata. Volta o vídeo. Tá mentindo de
agora,
novo.
Agora, por exemplo...
Você mente que nem sente.
Não, você mente que você, nem sente. Para você, todo dia, primeiro de abril.
Virar
todo dia,
Lula,
primeiro de abril.
Sem perceber.
Você, eu vou falar uma coisa, né? Você, bom...
Vocês estão muito nervosos.
E outra coisa... Você cita, você diz que a entrevista... Irrita, então, ontem o presidente defendeu a ditadura, defendeu o golpe de Estado. Ontem, 8 de agosto de 2022. Ontem. A entrevista de 1999, ok, já faz tempo, mas você cita, por exemplo, o que o Lula fez em 2002, em relação às urnas eletrônicas e tal.
Que não
a
mudaram.
Crítica, a crítica que
urnas
o Lula
que
fez.
Que não mudaram, desde
a crítica
2002.
Que o Lula fez. Ainda bem que o Lula... reconheceu que estava errado, porque tem que fazer isso mesmo. Ele errou lá atrás, quando, aliás, o Brasil só tinha feito uma eleição para presidente usando urna eletrônica.
Chega de Constantino Piperno. Cris?
Eu quero fazer uma consideração acerca dessa declaração do presidente aí sobre golpe de 64, que eu acho importante, Piperno. Vamos contextualizar aqui e falar exatamente o que foi dito pelo presidente. E quem é mais velho como nós e que conversou com seus pais, que viveram aquilo como adultos, nós vivemos como crianças, nascidos ali no meio já do regime militar, mas a gente sabe que a população pediu para o exército interferir porque havia uma ameaça de ditadura comunista sendo, enfim, em cima do Brasil. Já havia essa ameaça. A população vai para a rua com o apoio da imprensa, não preciso nem citar aqui Roberto Marinho, as empresas Globo e tudo mais, quem estuda essa história sabe muito bem, e pouco importa como é que isso foi contado nos livros e continua a ser contado pelos professores e doutrinadores. A gente precisa se ater aos fatos históricos. Quem tirou Jango saiu do país e quem colocou Castelo Branco na presidência foi o Congresso Nacional. É nesse contexto, não adianta balançar a cabeça, Piperno, é a história
não,
que registrou,
né,
assim.
Aí não, quer dizer, se ele fica aqui no Brasil, ia ser assassinado, morto e apresado.
Dá licença, deixa eu falar. Eu preciso falar, porque senão vai parecer que eu estou defendendo golpe ou ditadura militar ou tortura, e não é nada disso, não me entendam mal, porque eu sei que esquerdistas adoram colocar palavras na nossa boca para incitar os gabinetes do ódio e as milícias digitais esquerdistas depois contra nós em campanhas de difamação na internet, que isso fica depois rolando por muito tempo e eles alimentando isso mais ainda. O que eu estou dizendo em relação ao que o presidente disse é o que os fatos históricos estão registrados. O Congresso Nacional tem a ata dessa sessão plenária que escolheu Castelo Branco como presidente do Brasil. Isso foi o Congresso que elegeu. Então, não dá para se falar em golpe quando o Legislativo escolhe esse presidente. O que aconteceu depois, a gente pode debater aqui, tá? Essa é a primeira coisa. E essa é a fala que o presidente, na condição também de alguém que vem do meio militar e que conhece exatamente como é que os militares entraram no governo, vem defendendo. Ele vem defendendo isso desde sempre, desde quando era deputado. E aí descontextualizam para dizer que ele está defendendo, ele tem outras falas polêmicas, não vou entrar nesse mérito, mas que ele está defendendo que não houve golpe. Não houve golpe nesse sentido. Quem escolheu o primeiro ministro, o primeiro presidente militar foi o Congresso Nacional. E detalhe, o primeiro que ficou no poder com a saída do Jango foi o presidente da Câmara, o Ranier Mazzilli, se não me engano o nome. Mas isso está registrado. E mais um detalhe que eu acho muito importante trazer aqui, que eu não lembro, não assisti o Flow inteiro, eu consegui assistir 3 horas e meia depois que eu saí do ar, e aí fui dormir porque não dava mais para continuar. Mas não, acho que ele não trouxe nessa entrevista, mas eu já vi em outras, ele e outros militares lembrando isso, que o PSOL recentemente tentou apagar dos registros da Câmara aquela sessão que escolheu o Castelo Branco presidente. Para quê? Para fazer o que os comunistas sempre fizeram, apaga pessoas da foto, apaga fotos para fingir que não aconteceram. Os fatos foram esses e isso precisa ser dito para as novas gerações não ficarem sendo alimentadas por essa doutrinação. Se depois o que aconteceu no regime militar ficou soando como golpe, tudo bem, a gente pode ter todos os questionamentos acerca do que aconteceu no regime, no período militar. do período de militares no governo. Mas como que os militares chegaram ao governo, por favor, não dá para fazer essa contextualização, essa não contextualização aí que você fez.
Constantino, eu vi que você pediu, o Piperno também pediu, mas antes o Serrão, por favor.
Eu acompanho o voto da relatora Cristina Grêmio, porque, tecnicamente, você não pode apontar que 1964 tenha sido formalmente um golpe militar. Porque quando um presidente toma posse pelo Congresso Nacional, perde-se aquela característica do conceito tradicional de golpe. Então, esse é um ponto que a nossa historiografia tem que rever claramente. Agora, se você quiser um debate sério sobre 13 de dezembro de 1968, eu compro com você a ideia desse debate. Que ali, sim, foi um golpe contra qualquer princípio de liberdade. Quando você revoga habeas corpus, quando você impõe censura, esse movimento não pode ser aplaudido. Isso durou de 68 até 77. Então, esse é um ponto que a gente não pode repetir na história do Brasil de maneira nenhuma. E lembro a vocês todo dia, nós temos hoje um compromisso muito sério de combater a cleptocracia, o crime institucionalizado que tomou conta de nossas instituições. Então, o nosso maior desafio agora é implantar de verdade uma república constitucionalista. Porque, veja bem, 1988 está lá a Constituição, todo mundo bate palminha para ela, mas essa Constituição, que já sofreu mais de 120 emendas, ela não foi referendada pelo povo através do voto direto. Então, volto ao problema inicial que eu toquei na questão da urna eletrônica. O povo tem que votar e ter a materialidade do seu voto. Se isso não acontece, você não tem o princípio de democracia plena. E é isso que precisamos ter no Brasil e é isso que temos que debater. Cuidar, ficar preso a um passado inconclusivo não nos leva a lugar nenhum e só nos prende em coisas erradas, enquanto a gente tem que trabalhar conceitos certos para esse país crescer e se desenvolver.
Muito bem. Piperno e Constantino, vou pedir para vocês serem bem breves, porque eu quero falar de Deltan Dallagnol, hein, condenado pelo TCU. Piperno, 30 segundinhos, vamos lá.
Não, estou chegando à conclusão de que o presidente João Goulart estava muito estressado naquele, cumprindo o papel de presidente da República. Eu estava achando aquilo talvez outro, e talvez achando um pouco monótono, e resolveu, então, gentilmente entregar o poder e ir embora para o Uruguai.
Vamos lá, Constantino.
É um sarcasmo bobo, né, idiota, que ignora até a destruição que o Jango estava promovendo no país, assim como o Allende fez no Chile. O Brizola, que é do PDT, que o Piperno gosta tanto, disse à época, nos livros do Hélio Gaspari, né, que ia ter um golpe de lá ou de cá. Esses comunistas adoram apagar a história mesmo, como o PSOL tentou recentemente, a Cris muito bem lembrou. Vamos lembrar aqui que o Gabeira já confessou que aqueles comunistas nunca defenderam democracia coisa alguma, né? E eles até hoje fingem que eram democratas e que, de repente, houve um golpe do nada dos militares. Isso. Aliás, by the way, né? Castelo Branco, o melhor presidente que o Brasil já teve, nossa, até Jair Bolsonaro, né? Roberto Campos estava, né, lá na equipe. E Lula, enfim, Lula é isso, sempre defendeu a tirania, sempre, e nunca, nunca mudou de opinião.
Acabou
em relação
de defender
à ditadura
o presidente
cubana, ou seja, não tem nenhuma credencial democrata, ao contrário do que deu a entender o Piperno espalhando
Rodrigo
fake news.
Rodrigo Golpistantino defendendo os seus pares. Perfeito.
Sem adjetivações aqui. Vamos seguindo aqui, são 5 horas e 28 minutos.
Jovem Pan. Nós não nascemos para ficar parados, porque é o movimento que faz o mundo evoluir. E é nesse mundo que queremos estar. Um mundo que questiona porque não aceita respostas prontas. Que tem coragem para se transformar. Que defende a liberdade de dizerem até o contrário daquilo que acreditamos. Não importa onde, não importa quando, estamos sempre em movimento. Ontem, hoje, amanhã. Jovem Pan, 80 anos.
Valeu, Loja 100!
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação. No carnezinho ou no cartão. Nas Lojas 100, a entrega é cortesia e a montagem de móveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Loja 100.
Pai é inspiração,
é ser exemplo, ser amigo e também professor. E para todos os tipos de pai, existe um modelo perfeito da Pegada. São calçados sociais, sapatênis, botas e sandálias feitos para o homem moderno. Feito para os melhores pais. Escolha o seu modelo favorito em pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Dia dos Pais, Calçados Pegada. A marca da conquista.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Para vocês que estão chegando agora, a gente está iniciando as discussões a respeito da condenação dos procuradores Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot por parte do TCU, justamente por conta de diárias da Operação Lava Jato. Ô Cris, eu quero uma análise sua, porque tem muita gente achando que essa decisão por parte do establishment, né, do TCU, seria uma espécie de vingança judicial aí em cima de Deltan Dallagnol. Tem algo de verdade nisso?
Olha, vamos trazer algumas informações para esclarecer nosso ouvinte, nosso telespectador. Nesse julgamento, Deltan disse o seguinte: os quatro ministros políticos que o condenaram foram delatados na Lava Jato. Quem são esses quatro ministros políticos? Ele tem o status de ministros, né? São os indicados lá para o Tribunal de Contas da União, que, como bem lembrou o Serrão aqui, não é um tribunal judiciário, ele é um órgão administrativo de governo para analisar contas de vários órgãos públicos, tá? Esses ministros, por força de lei daquela Constituição de 88, que passa pano para um monte de benesses aí do populismo barato brasileiro, são indicados pelo Congresso. E vamos lembrar que recentemente teve uma disputa no Senado, inclusive Cátia Abreu estava fazendo uma campanha louca para ela ser ministra do TCU. Perdeu para a Anastasia, mas o Anastasia era um desses quatro aqui. Então vamos lembrar, numa votação que durou 5 segundos, os ministros Augusto Nardes, Haroldo Cedraz e Antônio Anastasia, que compõem a segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, aprovaram o voto do relator Bruno Dantas, que abriu a fiscalização em abril a pedido de deputados do PT. Então é o PT questionando as diárias de procuradores da Lava Jato, que não embolsaram esse dinheiro não para projetos de poder, para enriquecimento lícito, para fazer obras em sítio, em triplex no Guarujá, nada disso. Eles usaram para vir de suas cidades de origem, para ficar aqui em Curitiba durante meses servindo aos brasileiros, investigando os corruptos da República, colocando na cadeia com provas sobradas, como depois disseram os juízes que condenaram esses corruptos todos da quadrilha do ex-presidente Lula. E aí a decisão aqui enquadra Deltan, Janot e Romão, que é o ex-chefe do Ministério Público Federal aqui do Paraná, na lei de ficha limpa. Então, obviamente que há interesses políticos por trás disso. Eu não estou dizendo que não tenha havido erro nas contas, não tive acesso a esse processo. Pode ter havido. Agora, não podemos passar para o nosso telespectador e ouvinte A ideia de que esse dinheiro, se não me engano, 2,8 milhões, 2 milhões e 800 mil reais, que pagaram passagens de centenas de procuradores que vieram a Curitiba ao longo dos vários anos da Lava Jato, e também, obviamente, as diárias de hotel e a alimentação, porque ninguém trabalha sem comer e sem dormir. Obviamente, você está fora de casa, teu empregador paga, isso está na lei, não tem nada de irregular. Todos esses procuradores que vieram para cá faziam parte da chamada força-tarefa da Lava Jato, que incomodou muitos petistas, porque colocou os maiores figurões do partido na cadeia, porque cometeram crimes. As provas eram contundentes e sobradas, como eu disse agora há pouco, lembrando a fala do juiz Gibran Neto, lá do TRF4 de Porto Alegre, segunda instância, que não só concordou com a condenação do então juiz Sérgio Moro em primeira instância, como aumentou a pena, porque as provas eram sobradas. E aí agora esses ministros políticos aí do TCU acatando um pedido dos políticos, do PT, com todos os interesses de depois sair espalhando a fake news de que o presidente Lula foi inocentado e não sei o que, que a gente sabe que é tudo balela, uma descondenação por manobras do judiciário, querem reforçar essa tese e aí ficam tentando ali incriminar quem investigou os corruptos do Brasil, não só do PT, vamos ser honestos, de vários partidos aliados ao PT.
Ô, Piperno, pensando do ponto de vista político, se não conseguirem tornar o Deltan Dallagnol inelegível, isso foi um golaço na campanha dele, né?
É claro, Paulo, que o caminho para torná-lo inelegível é muito longo, como expôs aqui o Serrão. Isso é possível, mas é uma possibilidade muito distante, né? Há a possibilidade de que eles recorram, depois isso iria para a justiça comum, e a possibilidade para que eles se tornem inelegíveis é que eles, então, sejam considerados aí fichas sujas. E para que isso aconteça, realmente há uma tramitação ainda que teria que passar por várias instâncias, vários, não só pelo... Aliás, dentro do TCU, inclusive, eles podem recorrer. Agora, veja, um dos condenados aí... O Rodrigo Janot, por exemplo, ele foi indicado PGR duas vezes pela ex-presidente Dilma. Então, é claro que todos eles dependeram de nomeações políticas, né? Tanto os quatro que fizeram o julgamento, quanto, aliás, os quatro citados aí que teriam sido investigados, que foram investigados pela... Operação Lava Jato. Sim, é diferente. Mas todos
é muito diferente. Para você virar um PGR, você precisa ser da carreira do Ministério Público. Para você virar um ministro do Tribunal de Contas da União, basta ser um político ali apadrinhado pelos seus colegas que votam sua nomeação para o TCU.
Exato.
Não tem comparação,
inclusive,
desculpa, mas não dá para comparar.
Para se tornar um PGR hoje, nem precisa, por exemplo, passar por lista tríplice, né? A experiência recente do Aras também nos mostra isso. Pode pegar qualquer um e aí eles... fazer desse
claro,
cara PGR.
Claro, ele está completamente aparelhado, vai pegar petista para
então,
assumir a PGR.
Ah, mas então vamos cair nesse mundo aí de vagações.
Vamos cair nesse mundo.
Ou seja, não vale mais que a categoria, por exemplo, aponte alguma. Então, mas o fato é que o Janot foi
nomeado... Veja o que está acontecendo nas universidades, Piperno. Se a gente fica aceitando que a categoria aponte, a gente não sai nunca desse aparelhamento.
Piperno está defendendo o corporativismo, é isso?
Não, não é uma questão de defender o corporativismo, é defender um pouco mais de transparência. Até porque
olha,
hoje a gente está vendo como é que a PGR age. Né?
É.
Então, me parece que não melhorou muito.
Denúncia vazia de uma CPI.
Até porque a gente está falando de um Janot nomeado pela Dilma e que investigou demais falcatruas atribuídas ao PT e aos seus aliados. Veja, a ex-presidente Dilma nomeou o Janot, que hoje é um dos alvos dessa turma do TCU.
Mas então, foi uma pedra no sapato dela, né?
Foi uma pedra no sapato, sim. Ou seja, o que eu tô dizendo é que a lista tríplice, ela não necessariamente apenas reforça o corporativismo ou o aparelhamento. O Janot saiu dessa lista tríplice exatamente para ser essa pedra no sapato que o Paulo Matias citou. Hoje os processos são muito diferentes. Agora, em relação à condenação, eles foram, sim, os quatro foram citados aí por delatores. Também não sei se algum processo contra eles já foi transitado em julgado. Não sei se eles têm alguma condenação. Até onde eu sei, não. Então vamos aguardar um pouquinho mais.
O Piperno Constantino, Cris, Serrão, eu acho que o que a nossa audiência também está querendo buscar entender é que há uma mudança política no Brasil muito grande. Porque se a gente analisar há alguns anos, nós tínhamos um cenário de Lula na cadeia, nós tínhamos o cenário da Operação Lava Jato justamente forte, fazendo as suas operações, colocando justamente aqueles corruptos atrás das grades, pedindo inclusive o ressarcimento dos cofres públicos. Agora parece que a situação se inverteu. Então nós temos a volta de Lula à política, nós temos inclusive a defesa em alguns processos do ex-presidente da República pedindo ressarcimento e os atores da Operação Lava Jato pressionados justamente agora tendo que devolver dinheiro público. Onde é que vai parar então, isso, o Constantino?
Então, eu resumo esse fenômeno como o império contra-ataca. Né? Os monstros do pântano, o sistema carcomido, podre, repeliu a Lava Jato, conseguiu se reorganizar, está tentando punir os responsáveis pela operação mais bem sucedida de combate à corrupção no país e ainda vamos acabar, a gente falava como meio piada lá atrás, né? Hoje em dia é profecia, vamos acabar tendo que indenizar com os nossos impostos os corruptos do PT e da sua quadrilha. Né? É isso que tudo aponta nessa direção, porque o aparelhamento foi brutal. E é isso, eles têm companheiros supremos, eles têm gente espalhada em tudo que é tentáculo do Leviatã na máquina pública. Veja que aqui nos Estados Unidos essa discussão está na ordem do dia, porque o governador aqui de Santee, da Flórida, que é um cabra macho que tem tido coragem de comprar certas brigas, ele demitiu um promotor estadual que se recusou a aplicar a lei. E ele tem essa prerrogativa. E isso gerou uma quizumba aqui, está dando o que falar. Por quê? Porque a esquerda democrata, cada vez mais radical, morre de medo de um próximo governador republicano fazer essa limpa, né? De fato, drenar o pântano em Washington, como o Trump prometeu e tentou fazer. Então, eles morrem de medo, porque o aparelhamento é brutal. Eles têm lá os seus apaniguados espalhados por tudo que é lugar. O FBI e a Receita Federal americana agora viraram puxadinhos do Partido Democrata. Tivemos ontem a notícia, né, de uma busca e apreensão na casa do Donald Trump, que eu já estive lá em Mar-a-Lago, aqui pertinho, né, para supostamente averiguar se tem documento ainda confidencial guardado no seu cofre.
Diretor do FBI foi nomeado pelo Trump.
Não, deixa eu terminar. Não tem precedente na história americana de uma coisa dessas com um ex-presidente. É óbvio que é uma coisa política que está acontecendo aqui. Os Estados Unidos cada vez mais se parecem com um país de terceiro mundo, com uma republiqueta das bananas latino-americana. E aí vem a conclusão, né, Paulo? O Brasil não é um país sério ainda. Muita gente, patriota, está tentando apontar nessa direção. Mas a reação dos monstros do pântano, o Brasil não é para amadores. O jogo é bruto, o jogo é bem bruto. E o que nós estamos vendo é isso, é o império contra-atacando, é o poste fazendo xixi no cachorro. O grau de inversão nesse país é total. O Lula é candidato, se tornou elegível, coisa que num país sério jamais aconteceria, enquanto que os responsáveis por botar na cadeia os corruptos da quadrilha do Lula estão sendo perseguidos. É disso que se trata. Quer dizer, o Brasil não é para brincadeira, não é para amador, e nós temos que falar as coisas às claras. Porque senão, a coisa que mais me irrita, e quase todo jornalista tucano petista faz isso, é dar ares de normalidade e de normalidade institucional àquilo que não existe. Aquilo que é lei da selva, que é faroeste caboclo. Né? Então, assim, vamos falar sério. O Brasil tem militantes disfarçados de ministros supremos, colegas, companheiros do Lula, né? gente cúmplice do Lula espalhada por tudo que é lugar, e aqueles que tentaram colocar um pouquinho de ordem na bagunça estão pagando um alto preço por isso. É disso que se trata. Vamos falar em português, claro.
Você pediu, Cris?
Vamos lembrar que os próprios integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, inclusive o ex-ministro, o ex-juiz, né, na condição de juiz, Sérgio Moro, diziam faz anos que eles diziam para nós estarmos, nós, sociedade brasileira, estarmos atentos ao que tinha acontecido com a Operação Mãos Limpas na Itália, porque o processo foi exatamente o mesmo, para usar a expressão bem usada aí pelo Constantino, o sistema carcomido, e aqui no nosso caso, o judiciário, implodiu, o judiciário a alta cúpula, né? Vamos livrar os outros juízes aí que não tem nada a ver com a história, estão sofrendo e muito com essa insegurança jurídica. A alta cúpula do judiciário implodiu a Lava Jato. Eu queria trazer uma informação para a nossa audiência que eu acho bem importante. Qual que foi o embasamento do relator lá no Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, para condenar Janot, Deltan, como se eles tivessem roubado dinheiro do Ministério Público para distribuir para os amiguinhos deles da Lava Jato, enquanto os caras trabalhavam demais aqui, noite e dia, ralando ganhando, mas estão tentando fazer parecer que eles estavam ganhando propina ou algo parecido. O Bruno Dantas disse que não houve a devida fundamentação para a escolha de modelo da força-tarefa. O que, que ele está alegando? Que os atuais modelos de GAECOS, que são aqueles grupos especializados dos Ministérios Públicos Estaduais, grupos especializados em crime organizado, eles têm um modelo mais econômico, que não precisa trazer alguém de um outro estado para a comarca, para a região onde está sendo feita a investigação. Eles transferem formalmente, então o procurador especializado em lavagem de dinheiro vem de Brasília para Curitiba, transferido, traz sua família, aluga um apartamento seu e isso sai mais barato do que hotel ou restaurante. É isso que ele está dizendo e por isso que ele está condenando, tá? E ele argumentou que os procuradores que atuaram nas investigações, que não residiam em Curitiba, poderiam ter sido transferidos para a cidade em vez de receberem diárias e passagens aéreas. Olha o absurdo, o nível que chegou para conseguirem tentar macular a imagem da Lava Jato. Estão ferindo a imagem de procuradores sérios que dedicaram suas vidas a investigações, que trabalham no Ministério Público de forma honesta, por terem consumido vários, né? São centenas de procuradores. Vamos lembrar que ao longo de vários anos, centenas vieram para cá. Sim. Vários deles juntos consumiram R$2.800.000 em passagens, estadias e alimentação. Enquanto que os caras que eles condenaram, trabalhando arduamente ali em busca de provas, negociando delações, conseguindo delações dos investigados, aqueles caras desviaram bilhões, e aí, desculpe, Piperno, mas você e a tua turma que passa mão na cabeça de bandido, estão aí dizendo que isso é irrelevante.
Não, mas não passa a mão na cabeça de miliciano. A gente quer distância de miliciano. Não passa a mão na cabeça deles, não. E aqui não tem porta-voz de miliciano, não.
Essa erupção da Lava Jato por dentro do judiciário e ficam tentando fazer parecer que foi, ai, não sei quem, preocupado com não sei o quê, que indicou o Aras, porque não respeitou a lista tríplice.
Só um detalhe, viu, Cris? A lista tríplice não está na Constituição, não. É uma regra criada pelo PT. Segue ou não segue?
Exatamente.
Não é ilegal não seguir essa regra.
Ninguém disse que é ilegal.
Agora.
Ah, bom.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho que essa pergunta todos nós nos fazemos. A Operação Lava Jato durou cerca de 7 anos, certo? Me corrijam se eu estiver errado.
2014 para frente.
Exatamente. Então temos aí 7 anos de trabalho da Operação Lava Jato. O TCU não poderia ter investigado os gastos da operação durante a operação? Por que isso agora? É isso que me intriga. Eu acho que esse é um ponto da gente
aí vem
trazer
a minha teoria de
por que isso agora? Ou seja, durou 7 anos.
O nosso
7 anos
modelo,
o TCU não abriu os olhos para
o nosso modelo de perseguição.
Me expliquem.
O nosso modelo de perseguição aqui, ele utiliza sempre o mesmo esquema. É o rigor seletivo para quando interessa e o perdão conveniente também quando interessa. Então, naquele tempo atrás, quando a Lava Jato foi implantada, interessava perseguir o grupo que estava no poder. E agora mudou o interesse. Aquele grupo que estava no poder agora tem que voltar à cena para voltar ao local do crime, como sempre tem dito aí, e voltar a mandar na política. Então, no Brasil, o jogo muda de ciclo em ciclo. O que o cidadão tem que perceber é: nós temos que entender esse jogo e combater esse jogo, não ser conivente com isso, porque isso é crime institucionalizado.
Paulo, o que começou a mudar o jogo, na verdade, foi a Vaza Jato em 2019. A Vaza Jato mostrou, condutas heterodoxas, no mínimo.
Piperno,
e a partir disso aí começou a
faquinha descondenação.
Me permita só fazer uma observação. Quem avalia gastos de uma determinada operação não pode avaliar num determinado momento. Precisa ser uma fiscalização, senão isso é perseguição.
Tá falando de
pelo menos vejo dessa forma.
A gente não está falando de vestais, a gente está falando de um tribunal que está lotado de políticos que acabaram sendo nomeados para esse
cargo.
Então,
é uma decisão política.
Sempre
é uma vingança.
É condenar e absolver, sempre é. Eu não confio.
Não.
A gente tem, por exemplo, técnicos que fazem um trabalho admirável, mas nem sempre esse rigor técnico, daqueles caras concursados que trabalham lá, nem sempre esses trabalhos eles são, digamos, respeitados aí por quem vai, de fato, dar o seu voto.
É, porque o tal do julgamento é feito por aqueles que estão aparelhadas.
Por exemplo.
É, o julgamento é feito pelos políticos.
Falar da deflação no Brasil, que é a inveja da
Argentina. E outra coisa.
A imprensa argentina só fala da nossa deflação e o Brasil não fala da Argentina.
Não, mas nós vamos falar muito, até porque vai ter outra em agosto. Mas o fato é que esse procurador é aquele mesmo que... Quando a Vaza Jato acabou nos oferecendo aqueles áudios, aquele que gritava lá, ahá, uhu, o Fachin é nosso, parece que depois passaram a avaliar o Fachin de uma outra forma.
É, parece muito que bem. O Fachin virou deles, né? Pois é.
Queridos, cada hora jogo. Vocês querem pontuar mais um tweet, cada um, vamos lá.
Da República, o Fachin descondenou o maior bandido da República, o maior saqueador dos cofres públicos, e aí a gente tem todo o direito de reclamar, sim, claro, das ações desse ministro especificamente.
O que, que você mostrou, Constantino, aí? Porque a gente não deflação. Viu daqui. Ah, deflação. Você queria falar da deflação. Perfeito.
Agora, posso fazer uma reclamação sobre a deflação? Ontem, a equipe econômica, estava o presidente da República dando uma entrevista, ele chegou a falar da deflação, que ia sair o índice. Pô, ninguém da equipe econômica nem soprou no ouvido dele durante a entrevista com uma audiência absurda para dar o índice da deflação e comemorar. Pô, o pessoal pisou na bola ontem, hein, equipe econômica.
Consta, dá tempo de você falar. Fala rapidinho da deflação.
Manchete do UOL. O que é deflação? Entenda por que a queda dos preços pode ser preocupante. A imprensa do mais... Ela está num grau tão grande de desespero. A Argentina teve uma inflação de 7% e pouco no mês, pior do que a Venezuela. E aí a imprensa brasileira finge que a Argentina não existe. O Bolsonaro alertou que ia acontecer isso. Enquanto que o Brasil está com queda de preço no mês. E aí a imprensa fala, não, mas no acumulado em 12 meses ainda está alta. Não, mas nem sempre é bom cair preço. A turma está desbaratada. Olha, o Bolsonaro realmente deu sinuca de bico nesses mimizentos
militantes. Ah, e um detalhe importante dessa deflação.
Eu não tenho tempo, queridos. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem o Mas do Piperno aqui no 3-1. Fica por aí.
Jovem Pan. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E Cimento CSN. Mais do que forte, é fortaço!
Há poucos meses da Copa do Mundo do Qatar, a seleção da Inglaterra não vem em bom momento sob o comando do técnico Southgate. O time britânico, que foi sorteado no grupo B do Mundial, não vence há 4 partidas consecutivas. Na última data FIFA, período em que foram disputadas as primeiras 4 rodadas da Liga das Nações, a Inglaterra perdeu 2 vezes para a Hungria, uma delas por 4-0. Além disso, a equipe de Southgate empatou com Itália e Alemanha, resultados que colocaram o país na lanterna do grupo 3 do torneio europeu. Os ingleses estreiam na Copa do Mundo no dia 21 de novembro contra o Irã. Estados Unidos e País de Gales completam a chave. E todas as informações sobre a Copa do Mundo você acompanha na Jovem Pan Esportes.
Valeu, Loja 100!
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação. No carnezinho ou no cartão. Nas Lojas 100, a entrega é cortesia e a montagem de móveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Loja 100.
Para estar sempre inserido no mercado de trabalho e acompanhar o que há de mais novo no campo do conhecimento, é preciso estar com estudos em dia. E é por isso que a New Cursos oferece os conteúdos mais relevantes da atualidade, com professores renomados e experiência na prática. Tudo isso para você aprender novas habilidades quando, onde e como quiser. Para conhecer os nossos cursos é fácil. Acesse niucursos.com.br. Um novo jeito de aprender.
Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Opinião de segunda a sexta, 16h30. Dois especialistas debatem as principais manchetes do dia. Pontos de vista diferentes da mesma notícia. Para você ficar por dentro de todos os fatos. Opinião na Jovem Pan News.
Passamos de 1 milhão de inscritos no canal do 3 em 1 do YouTube.
É verdade, eu estava de férias, descansando na boa e o pessoal só votando. Então, continue votando, inscreva-se no nosso canal, divulgue para os amigos que a gente precisa de audiência. Manda bala.
Tá gostando, Cris, aqui do 3 em 1? Você viu que o negócio aqui é muito maluco, né?
Eu adoro vocês, eu já abracei o Piperno nos corredores da Jovem Pan, uma vez que a gente se encontrou e disse que ele é meu esquerdista favorito.
É verdade. E quando for a Curitiba, Piperno, eu quero tomar um café com a Cristina.
Qual na café? Café? Piperno. Vai Vê tomar café?
Pô, Piperno, qual que é o seu direitista favorito?
Curitiba tem
favorito,
uma cerveja
hein?
Boa, para, café.
Desculpa, Paulo.
Qual que é o seu direitista
vários,
favorito?
Paulo.
Rapidinho aqui.
Eu tenho
muitos também. Inclusive, eu sábado fui a um evento do senhor Jorge Serrão. Dá um abraço a ele.
Tô
Nos
prestigiado,
vemos amanhã.
Hein?
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.